antes de começarem as férias, é feito sem dar cavaco a ninguém, é feito, sobretudo, sem discutir neste Parlamento. Senhor Primeiro-Ministro, quero lançar-lhe um desafio muito direto, que essa discussão seja aberta e trazida ao Parlamento de imediato, porque senão, se me responder que não a esta pergunta, ou se estar para canto, uma coisa é certa, o LIVRE lançará outro desafio, que é que este Parlamento traga esse decreto à apreciação parlamentar e o LIVRE apresentará essa proposta.
Senhor Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Deputado Rui Tavares, agradeço-lhe a circunstância de ter referido uma outra transformação que está em curso, uma outra reforma que foi empreendida precisamente nestes pouco mais de 100 dias, mas dizer-lhe o seguinte: a ligação entre a Agência de Inovação e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, nesta nova Agência para a Investigação e Inovação, é determinante e essencial para cumprir o desiderato que nós queremos, que é apostar na ciência, apostar na capacidade de investigação, de inovação e colocá-la ao serviço da economia, aproximá-la da nossa capacidade produtiva, colocá-la como um fator distintivo da nossa competitividade. E nós mantemos...
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Já terminou o seu tempo. Sr. Deputado Paulo Raimundo, Partido Comunista Português. Faz favor, 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Apesar dos cúmplices aqui declarados do genocídio em curso, há muito que Portugal poderia e deveria ter reconhecido o Estado da Palestina e não foi falta de oportunidade. Tantas vezes o PCP trouxe aqui esta questão à Assembleia. Sr. Primeiro-Ministro, os A's das agências internacionais com que aqui encheu o seu peito na sua intervenção inicial, todos os dias são os A's para o povo, mas os A's de aumentos dos alimentos, de aumentos dos bens essenciais, de aumentos dos preços das casas, das rendas, mas também são os A's de aumentos dos lucros que ficam nas mãos de uns poucos. Para o povo sobra ainda o A de azar de não viver nesse país, nesse farol da propaganda de ilusão que o Sr. Primeiro-Ministro aqui nos trouxe. No país real, faltam 78% de professores nos agrupamentos escolares. No país real, as urgências estão a encerrar e vários profissionais de saúde estão a ser empurrados para fora do Serviço Nacional de Saúde. No país real, o Governo entrega empresas públicas e vende ao desbarato o património do Estado. A sua política, de facto, Sr. Primeiro-Ministro, queria lhe dar os parabéns por isso, está a dar os resultados que queria. O preço das casas continua a disparar, o cartel da banca continua a encher e está o resultado tudo a funcionar tal e qual como estava previsto. E quando a vida da maioria está mais apertada, o que é que decide PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal? Decidem nada mais, nada menos que baixar os impostos para os grandes grupos económicos. Senhor Primeiro-Ministro, fica à pergunta. Quantas creches e quantas casas ficam por construir? Quantos professores, quantos médicos, quantos enfermeiros ficam por contratar? Quantos aviões de combate aos incêndios ficam por comprar em resultado da vossa negociata em torno do IRC, que transfere 2 mil milhões de euros por ano, dos recursos de estudo, dos recursos públicos, para os cofres dos grandes grupos económicos?
Senhor Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Sr. Deputado, também alinha por esta crítica de que o problema da decisão do Governo em reconhecer o Estado da Palestina foi ter sido muito tarde, pois nós discordamos, eu já aduzi aqui os respectivos argumentos, mas quero só complementar dizendo-lhe o seguinte, Senhor Deputado, que acho que é importante que o Governo assuma a plenitude da sua posição. Nós temos Israel como um país que respeitamos, uma democracia e um país amigo de Portugal. Nós podemos não concordar com todas as decisões e não concordamos das autoridades israelitas, mas Israel é um país democrático, Israel é um país amigo de Portugal. Isso que fique muito claro. Depois, Senhor Deputado, nós Eu sei, há muita intenção, muito boa intenção, mesmo na causa palestiniana, de alguns partidos com representação neste hemiciclo. Mas a verdade é que ao longo do tempo, veja bem, foi um governo da AD que votou favoravelmente nas Nações Unidas a possibilidade da autoridade palestiniana participar na Assembleia Geral como membro observador. Depois foi um outro governo da AD, este que está aqui, enfim, na versão da legislatura anterior, que votou favoravelmente na Assembleia Geral das Nações Unidas a passagem de membro observador para membro efetivo na Assembleia Geral das Nações Unidas. E agora foi também um governo da AD que decidiu o reconhecimento do Estado da Palestina no desenvolvimento de uma estratégia que nós queremos possa ser conduzida até à coexistência da solução dos dois Estados. Eu devo dizer que, para responsabilidades políticas ou político-partidárias, este governo e o partido que lidero, de facto, não têm muito a poder, enfim, competir com os governos que Vossa Excelência apoiou e que outros deputados aqui nesta casa integraram, porque eles disseram sempre coisas muito mais veementes do que aquelas que eu acabei de dizer. Mas no fim do dia nunca tiveram coragem de decidir, e nós tivemos coragem de decidir, assumimos a nossa decisão, é a decisão que interessa a Portugal, é a decisão que do nosso ponto de vista pode contribuir para a estabilidade no Médio Oriente e para uma comunidade internacional com menos conflitos, com mais atenção e direção à garantia e preservação dos direitos das pessoas. Depois, Sr. Deputado, relativamente à velha questão do IRC, eu vou repetir uma vez mais a nossa estratégia. Nós queremos empresas competitivas. Nós queremos empresas que possam ter mais instrumentos para apostar nas suas tecnologias, para apostar na sua capitalização, para apostar na sua escala, para apostar nos seus recursos humanos, para ganharem cotas de mercado, para criarem riqueza, para contratarem mais gente e pagarem melhores salários. É isto que nós queremos. É esta política que nós queremos. E essa política, curiosamente, não está a tirar receitas a ninguém. Pelo contrário, nem ao orçamento do Estado, veja bem, não está a tirar receitas. Nós vamos ver a execução deste ano, mas não está a tirar receitas. Nós chegamos ao fim do ano com a situação equilibrada e estamos ao mesmo tempo, Sr. Deputado, a melhorar os serviços de saúde, a colocar mais professores nas escolas e a dar aos trabalhadores portugueses condições para terem um mais alto rendimento. Fomos o país em 2024 da OCDE onde o rendimento dos trabalhadores aumentou mais por via da diminuição dos impostos e por via do aumento dos salários.
Sr. Deputado Paulo Raimundo, faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, eu repito a pergunta porque o Sr. Primeiro-Ministro não quis responder. Quantas creches, casas ficam por construir? Quantos professores, quantos médicos, quantos enfermeiros ficam por contratar? Quantos aviões de combate aos incêndios ficam por comprar, tendo em conta a negociata do IRC, de 2 mil milhões de euros de recursos públicos transferidos para os cofres dos grandes grupos económicos?
Sr. Primeiro-Ministro.
Sr. Deputado, não há negociata nenhuma e nada disso fica por fazer.
Muito obrigado. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, agradecia que esta afirmação ficasse naturalmente em ata e que ficasse para a história. Nada disso fica por fazer. Cá estaremos para ver, aliás, cá estamos para ver isso. Sr. Primeiro-Ministro, o seu governo, com o partido da iniciativa particularmente patronal, mas também com o partido Chega de Direitos para Quem Trabalha, decidiram pôr em marcha um pacote laboral vindo diretamente dos gabinetes dos grupos económicos. Uma declaração de guerra a quem trabalha e que teve no passado sábado, nas ruas de Lisboa e do Porto, a resposta que merecia por parte dos trabalhadores. Acha que 1.300.000 trabalhadores, já hoje com vínculos precários, aos quais se juntam milhares e milhares que são forçados ao recibo verde, vão aceitar mais precariedade e ainda mais contratos a prazo? Acha que quem é possível os trabalhadores continuar a aceitar ainda mais compressão nos seus salários e ainda mais regulação, como se ela fosse pouca, dos seus horários? Acha que os trabalhadores vão aceitar os despedimentos sem justa causa e os ataques aos direitos das mães, dos pais e dos seus filhos? O seu pacote, o vosso pacote laboral, é inaceitável e pode e vai ser derrotado. E há duas coisas, Sr. Primeiro-Ministro, que pode ter como certas. Quem acompanhar o seu governo nesta aventura deste ataque a quem trabalha vai ser responsabilizado por essa opção que tomou. E os trabalhadores vão dar a resposta que se exige e terão a força necessária para derrotar os seus objetivos. O país não avança com 5 milhões de pessoas a andar com os seus direitos e com as suas vidas para trás. Não faltaremos a este combate, cá estaremos para confrontar a sua política.
Muito obrigado. Senhor Primeiro-Ministro, tem 6 segundos mais 15.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Deputado Paulo Raimundo. Eu o que acho mesmo é que o Senhor Deputado está a ver fantasmas. E está a ver fantasmas onde eu vejo melhores salários, onde eu vejo empresas mais competitivas, onde eu vejo mais capacidade de criar emprego, onde eu vejo mais futuro. Eu vejo futuro, o Senhor Deputado vê passado, o Senhor Deputado vê exatamente com as lentes que só vêem para trás.
Obrigado. Dou agora a palavra à Senhora Deputada Andréa Galvão, a quem saúdo pela sua primeira intervenção e desejo boa sorte também no tempo em que exercer o seu mandato. Se faz favor.
Agradeço as suas palavras, Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, Senhor Primeiro-Ministro. Queria começar por congratulá-lo pelo seu reconhecimento do Estado da Palestina, juntamente com a maioria dos países do mundo. Já notou que Netanyahu insulta Portugal, acusando-o de ser apoiante de terrorismo, tal como acusa a ONU, António Guterres, Mariana Mortágua e a flotilha humanitária que leva alimentos e bens essenciais a Gaza. Para que este povo sobreviva, gostaria de confirmar consigo se este gesto implica também uma ação contra o genocídio e sanções portuguesas para garantir o direito dos palestinianos à sua terra. A segunda questão que gostava de lhe colocar é sobre como está Portugal. Sofremos uma asfixia social que se sente todos os dias no preço da alimentação, dos bens essenciais, nos baixos salários e no preço da casa. Casa essa que é o mínimo para uma vida digna. Casa significa segurança, significa estabilidade. E é esse futuro está a ser roubado aos jovens portugueses. Num trimestre tivemos o aumento do valor da compra das casas de 17%. Noutro trimestre tivemos o aumento do custo do arrendamento em 10%. Perante tudo isto, como é que é possível que a medida do Governo para responder a esta crise seja o fim do limite do aumento das rendas? Perante a generalização do trabalho precário dos jovens, como é que é possível que a medida do Governo seja o ataque à segurança laboral? Perante tudo isto, como é que é possível, numa altura em que os jovens emigram cada vez mais à procura de uma vida melhor, que a medida do Governo seja a eternização do trabalho temporário? Baixos salários, habitação inacessível, instabilidade. Esta é a asfixia da democracia. Senhor Primeiro-Ministro, Portugal tem que ser viável. Viável para os jovens, para os pensionistas, para quem trabalha e para toda a gente que não desiste de quem somos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, para responder, se achar bom.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Andréa Galvão, que também quero dar-lhe as boas-vindas e desejar-lhe felicidades no exercício desta missão e desta função. E pegando na sua terminologia, espero que o seu discurso, não começou bem desse ponto de vista, mas o seu discurso possa no futuro resolver o problema da asfixia eleitoral do Bloco de Esquerda, porque a reiterada posição contra tudo aquilo que é dinâmico na sociedade portuguesa tem conduzido o Bloco de Esquerda a um resultado que hoje está expresso na circunstância da senhora deputada se encontrar sozinha neste plenário em representação da sua força política. Senhora deputada, nós, indo ao tema da habitação, que foi o centro da sua intervenção, nós hoje estamos aqui em condições de anunciar que vamos reforçar o valor da dedução à coleta em sede IRS dos encargos com as rendas de habitações a valores moderados. Estamos em condições de dizer aos senhorios que vão ter um imposto sobre o rendimento do arrendamento menor. Para quê? Não é para ganharem mais dinheiro, é para colocarem, para ser mais rentável, colocar os seus imóveis no mercado de arrendamento. Estamos a dizer a quem vende, nomeadamente